Não, eu nasci e me criei aqui. Tenho 54 anos. E desde de nasci e me criei aqui. Nasci nessa casa. Morei com meu pai todo tempo aqui. Eram 11 irmãos. Foram casando, foram saindo. Então ficou só meu pai. Depois meu pai faleceu. Minha mãe faleceu primeiro. Depois meu pai ficou viúvo depois de 5 anos. Ele faleceu também, parada cardíaca. Estava trabalhando na propriedade de Letícia. E lá ele se sentiu mal, né? Não foi socorrido para o hospital, nem teve assistência médica. Veio para casa sozinho. 5 horas da tarde encontraram ele morto. Corredor que vinha da roça. Depois que ele morreu, com 15 dias que ele morreu, aí me deram a casa para eu morar. Entrei nessa casa, estava toda em preto. Não tinha piso, não tinha reboco. Então eu comecei, fiz o reboco dela todinha depois, tirando. Assim, quando melhorava as coisas, que aparecia um tostãozinho, mas um dinheirinho mais fácil, a gente fazia um servicinho, fazia o piso, depois o reboco. E depois chegou até aqui, né? Depois, essa cozinha era de talpa que ele fez, e ajuntava muito rato, barata, derrubei, botei abaixo. E fiz, construí de novo a cozinha de uma área de serviço. Deixei o ponto do banheiro. Não fiz ainda porque as postas não dá. E como eu já lhe disse, aí foi assim, minha vida foi assim, trabalhando desde 12 anos. Começamos a trabalhar na roça. Limpava algodão de enxada, plantava, catava arroz dentro d'água com água no meio da canela. Era um sofrimento, ninguém teve infância nem juventude não. Era na roça. Chegava em casa, meio-dia, almoçava, voltava para a roça de novo, trabalhar. O negócio era trabalhar. Só tive chance de estudar 2 meses na escola particular. Minha mãe pagou para mim estudar. A única que aprendeu a ler um pouquinho foi eu. Os outros é tudo analfabeto. E daí a gente ficou. Fomos crescendo, e como eu já falei, foram saindo todo mundo e ficou eu, restou-se eu na casa, que foi do meu pai. Martim fez essa casa e deu ao meu pai. Só levantou, deixou tudo em preto, um monte de terra dentro. Disse, pronto, toma de conta agora. Como minha mãe passou 15 anos, 3 anos doente, e eles era gastando, gastando, não teve condição de fazer nada na casa. Então passou mais 5 anos. 5 anos que minha mãe morreu, ele morreu. Do infarto. Aí eu fiquei. Aí eu morava noutra casinha velha, perto. Aí eles foi e me botaram para essa casa. Toma, vai tomar conta da casa. Fica na casa que é do seu pai. Então fiquei na casa, cuidando, trabalhando nas terras que meu pai trabalhava, nas roças dele também. Fazendo a mesma coisa que ele fazia. Então eu sei que já vamos. Eu tenho 54 anos. É 54 anos que eu moro aqui. Nessa casa, nessa dita casa, porque a casinha velha era encostada, mas depois passei para dentro, foi a mesma coisa. Então, tive meus 7 filhos, criei tudinho, também trabalhando também para eles, cuidando de gado, botando gado deles na roça, trabalhando muito. E ficamos assim, né? Depois minhas filhas foram crescendo, casou-se umas. E hoje eu vivo, bem dizer, mais o meu esposo, 2 netos que moram comigo. Depois eles começaram a tomar terra de trabalho. Não dava terra para plantar mais, não dava serviço, e a gente ficou, né? Continuamos morando na casa. Aí depois de um tempo, 2009, eles vieram com esse papel, para assinar esse papel, esse contrato de parceria, e a gente assinou sem saber. Deixa que era para 2012 ocupar a casa. Eu tenho a justiça, está na mão do juiz aí, Deus é quem sabe. Sair da minha casa eu não saio não. Porque eu fiz todo o serviço aqui dentro da minha casa, eu não saio dela não. A casa não pega nem na terra deles, é mais na estrada. Pega mais a BR do que a casa deles. Se pega, só pega 24 braços da casa deles, da terra deles. Eles já sabem disso, que eu não deixo minha casa.
A senhora, quando criança, a sua mãe teve quantos filhos?
11.
E como é que era, assim, criar essa quantidade de filhos naquela época?
Na dificuldade maior do mundo. Maior do mundo. Comprava uma roupinha de ano em ano. Parecia alguém que dava uma roupinha. Ela era costureira muito caprichosa, ela arrumava tudinho, né? Era aquela roupa grande, ela fazia aquela roupinha pequena. E diminuía a roupa e a gente vestia. A comida era como se diz a história. Era só, a gente só tinha o mais, o grosseiro, como se diz. O milho, o feijão, o arroz era até pouco e ninguém podia plantar muito, porque as coisas eram tudo difíceis. Aí passamos, criou todo mundo na maior dificuldade do mundo, né? No mundo de hoje que é tudo fácil, né? Hoje está fácil. Fácil e se torna mais difícil também. Porque as coisas estão muito difíceis de criar filho hoje em dia. Porque o filho é muito complicado. Eu mesmo eu criei meus 7 filhos. Se fosse na época de hoje, se eu fosse começar a minha vida agora, talvez eu botasse um só no mundo. Não botava mais 7.
A senhora falou que era muito difícil naquela época, né, para criar os filhos. Que tipo de dificuldade?
Era difícil assim, o mantimento, né? Os alimentos que era difícil. Que a gente plantava pouco, só trabalhava alugado, ganhava no alugado, trabalhando, né? De serviço. E era difícil por isso, as coisas eram difíceis. Certo? Por isso.
E quando ficava assim uma criança doente, como é que fazia?
Quando ficava uma criança doente, a gente, quando não dava jeito em casa, né? Que era muito assim, que dava febre alta, que dava aquelas convulsões, assim, a gente tinha que levar para a rua, né? Procurar o hospital. E quando não, a gente medicava em casa mesmo. Dava um remédio para febre, dava um chá de óleo de melancia, chá de mandacaru. Minha mãe fazia isso para os filhos. Era, e quando as mulheres estavam doentes, não tinha história de vamos pro médico, vamos ver o que é que tem, vamos fazer uma prevenção, vamos fazer um exame, bater um ultrassom. Jeitinho. Era malva. Todo mundo já tinha malva do reino em casa, pisava no pilão, que não tinha liquidificador. Pisava no pilão, fazia aquele sumo e bebia, era o remédio. E as mulheres tinham saúde. Não tinha antibiótico nesse tempo, não, ninguém tinha mais antibiótico, não.
Essa malva servia para quê?
Inflamação. Ainda hoje ela serve, ainda para quem acredita na medicina de casa, né? Ainda hoje ela serve. A problema de ovário não tem como nunca. Mesmo tirar com a mão. Só que a gente toma o remédio caseiro é o seguinte, você toma, ele não faz o efeito logo assim que você toma, não. Um dia depois ou 2 dias que ele vai se vindo. Então a gente quando sentia qualquer problema assim, tomava malva, tomava chá de jaramataia, chá de folha de abacate, pro rins, não tinha história. Tá com a pedra no rins, vai pro médico, corre, faz isso, faz aquilo, não. É remédio de casa mesmo. Meu pai mesmo nunca ia pros doutores, não. Mas foi tão de um jeito, quando ele se sentiu mal, foi de um jeito. Que ele não, tá na época dele, ele não tinha negócio de. O colesterol tá alto. A pressão tá alta. Não, não sabia nem se existia pressão no mundo. Tomava remédio, quando tava sentindo dor de cabeça, o remédio era chá de pimenta do reino. Remédio era esse que a gente tomava, não tinha remédio de farmácia, não, que as coisas eram tudo difícil, difícil mesmo. Até para se. Para criar, a gente não podia criar muito. Assim, galinha, a gente não criava muito, porque não podia. Criava um porco, criava uma cabra. Realmente.
O mandacaru servia para quê? Chá.
O mandacaru, ele serve, sabe para quê? Para pedra nos rins. O problema de pedra nos rins, que ataca o rins, que dá dor nas urinas. Toma muito. Toma uns 3 chás em seguida, assim. Tira ele. Tem gente que faz daquele molinho. Ele tira os espinhos todinho. Minha mãe assava no fogo. Minha mãe assava no fogo e tirava a alguinha, espremia a alguinha e dava os meninos para beber, para dona Zurina. E a não ser a raiz. A raiz dele é muito bom, muito medicinal. E gripe, a gente curava com o quê? Ia na feira, comprava uma panelinha nova, botava uma alguinha dentro, com os pedacinhos pinicados, então botava ali de molho. Passava 2, 3 dias tomando aquela água de mandacaru, de camaru. A gripe. E era assim, às vezes quando estava muito forte, o menino estava fraco, fazia gemada. Que era gemada, batia ovo, botava leite quente dentro, mexia, dava o menino para beber. Ali é fortificante, vitamina C. Ali ajudava a fortificar a gripe, aí se curava logo. A gripe curava logo com esse remédio. Era assim, eu sei que a vida da roça é difícil, muito difícil, foi muito difícil. Foi muito sofrida.
Era comum, assim, as crianças morrerem?
Não, até que aqui até que não morria muito, não. Não conheci, do tempo que eu morei aqui, não conheci muita mãe que perdeu o filho pequeno, não. Na época, não. Minha mãe só morreu primeiro. E há algumas por aí, mas não era muito. Era assim. Era difícil, mas eram as coisas sadia. O legume era sadia. O pouco que a gente colhia na roça era, não tinha veneno. A gente colhia aquele legume, aquele coisa, o arroz vermelho gostoso. Aquele arroz torrado era gostoso. Mas agora, as coisas agora não têm gosto por causa do veneno. Só trabalha com veneno. Ninguém trabalha mais com enxada. Jeitinho, eu fico bestinho como é que o povo limpa uma roça com veneno. Não é por isso que está acabando a saúde do povo, né? Então o que a gente fazia, plantava aquela roça, saía limpando aquela roça. A melancia dava bem limpinha, as folhas bem limpinhas. Não tinha veneno. E agora, quando planta, já é o veneno no pé. Já planta com veneno, já limpa com veneno. Por isso que na doença, a saúde da gente não está muito boa mais. Porque é veneno, vem o veneno. O veneno passa para a água, passa para a terra, passa para o leite da vaca. É por isso. Porque é difícil. Antes a gente deitava os ovos debaixo da galinha e passava 22 dias para tirar. Ali nasciam os pintinhos com 22 dias. Criava com xerém moído no moinho. Hoje tem que comprar o concentrado, tem que comprar o xerém e os bichos não se criam. Ainda chega a morrer. É a dificuldade maior do mundo para a gente criar agora.
Tinha moinho então naquela época?
Tinha moinho. E era gostoso, o xerém moído no moinho era saudável para os bichos.
E tinha água suficiente para tocar o moinho?
Não, o moinho. O moinho a gente moía assim, na manual. Moinho era colocado na cozinha, em cima de uma tábua, pra gente moer o milho. A gente botava de molho na água, quente. Aí no outro dia, amanhecia na trepa do fogão ali, quentinha, a gente já ia moer pra fazer o cuscuz pra merenda.
Esse moinho era como? Era uma máquina de ferro? Como que era?
Não, o moinho é assim, um tipo de um moinho. Que a gente moe assim, moendo, pesado que só pra moer.
Com uma pedra?
Sim.
Uhum.
A gente comia do pilão e do moinho. Mas eu acho que, mas hoje mesmo, eu acho que a comida de antes era mais gostosa do que a da agora. Porque só em ser saudável, sem veneno, era uma delícia. Os porcos engordavam os porcos, os toicinhos dos porcos, estralavam o couro. Hoje os couro não estralam mais, porque os porcos é criado com o quê? Com cama de frango, com ração. E a gente não, a gente criava, como era que a gente criava porco? Pisava o milho para fazer o mucunzá. Do mucunzá, aí tirava o mucunzá, tirava a palha do milho, aquela palha era bem docinha, bem cheirosinha, botava o porco, comia. Ali o porco engordava no instante. Aí era bom. Resto de comida que sobrava, a gente botava para os porcos, as galinhas comiam xerém, mas hoje, meu filho, não sei como é que vai ser daqui para frente, porque a gente, cada dia que passa, os homens não têm mais coragem de trabalhar na roça com enxada. Eu só não boto uma roça para eu plantar e limpar, porque eu tenho problema de coluna, já estou cansada, mas ainda eu trabalho na roça. Hoje mesmo eu vim na roça. Estava colhendo goiaba na roça. Todo dia eu subo para a roça. Mesmo assim, a gente não tem que parar, né? E assim por diante, a vida do campo é muito cansativa.
Na época da senhora criança, tinha água em abundância?
Aqui, toda a vida, eu nasci e me criei aqui no Riacho Fundo, toda a vida teve água. Um açude grande aí. Tem um açude bom. Toda a vida teve água. Ele secava, em 83 ele secou. Secou que ficou só na lama mesmo. A gente passava por dentro do açude. Ia lavar roupa em outra comunidade, Barreirinho. Ia pegar água para beber. Valdez quem dava água a gente ali de um poço que tinha. E assim por diante, a gente sofreu muito em 83. Em 83 eu tava com meus filhos tudo pequeno.
Nossa, e como é que fazia para cuidar das crianças sem água?
O maior sufoco para pegar água. A gente ia buscar no Barreirinho, pegava um burro emprestado, a mulher que tinha aí, Dona Maria e as ancoretas que ela botava água, a gente pegava emprestado e buscava para encher os potes de beber, né? E para o consumo, para cozinhar e para os bichos beber, a gente pegava no açude, no poço do açude que tinha aí a lama. A gente pegava aquela água, deixava do dia para outro para sentar a lama no fundo do baldo. Aí no outro dia, a mãe se assentava e a gente pegava e ia lutar com ela, que era o jeito de fazer o quê? E a de beber, a gente ia buscar no açude, lá no barreirinho. Tinha muita água. Esse açude nunca secou.
Aí, depois que pegava essa água, até chegar ao ponto dela poder beber, como é que tinha que fazer?
A gente tinha que deixar ela sentar no balde ou na lata que a gente pegasse. Quando ela sentava toda aquela laminha no fundo do balde, a gente pegava um pano, coava e botava no pote para beber. Mas todo dia tinha que fazer isso. Não deixava passar. A gente pegava. À tarde deixava sentar. Quando amanhecia o dia, coava que estava no pote. Então aquela daquele dia já não prestava mais, tinha que jogar fora para pegar outra. Porque ela ficava ruim.
O gosto
O
ficava ruim.
gosto ruim. Ficava com gosto de lama. A gente tinha que trocar.
E botava algum remédio?
Não, na época não tinha remédio. Na época que nós. Nessa época aí não tinha, não existia agente de saúde aqui na comunidade, não. Tinha remédio nenhum. A gente não botava remédio não, tomava assim mesmo. Aqui ia pro fogo cozinhava. E a de beber era assim. Mas graças a Deus até agora ninguém sentiu nada não.
Quando a mulher engravidava, que ela tinha filho, não tinha hospital, né? Como é que fazia para ter o neném?
Não, eu não alcancei essa época não. Eu tive 7 filhos, mas nunca tive nenhum em casa. Todos nasceram na maternidade de Cajazeira, eu ia ter lá. Então, antigamente aí, as outras nasciam, as mulheres tinham em casa. As parteiras vinham pegar os meninos. Minha mãe mesmo pegou a menina da vizinha. A vizinha mandou chamar ela para ficar em casa, porque ia ficar com ela para ir pegar um carro para levar ela para rua. Quando chegou, já tinha nascido, minha mãe fez o parto dela. Hoje a menina está com 30 anos já, a mulher já. E assim por diante. Eu gostava da vida de antes, eu gostava, porque era tranquilidade. Era tranquilidade, mas hoje as coisas é tudo agitada. Não é mais como era de jeitinho, nem volta o tempo mais não.
Na época da sua criança não tinha luz elétrica aqui, né?
Tinha não.
Como é que era?
Candeeiro. Candeeiro de gás. Comprava garrafinha de gás. Colocava no candeeiro, tinha que dormir cedo para não acabar o gás. Paga a luz, menino. Vamos todo mundo dormir. Ali todo mundo rezava. Vamos rezar o terço. A gente jantava e minha mãe partia a janta de todo mundo. Aí quando terminava de jantar todo mundo, aí lava os pratos. Terminava de lavar os pratos, vamos todo mundo rezar. Todo mundo rezava e dormia, apagar a luz. Era assim, a dificuldade era grande. Às vezes não, às vezes, quando a gente demorava, fazia fogo no terreiro, aquela fogueirinha para. Toda noite a gente caçava, todo dia a gente caçava os pauzinhos de lenha e botava ali para fazer a fogueirinha, para alumiar, para passar um pouco da noite acordado, para não dormir cedo.
E rezava o texto todo dia?
Rezava. Todo dia minha mãe rezava o texto com a gente.
Agora, que horas que vocês costumavam levantar? De manhã?
De manhã, 4 horas da manhã a gente já estava acordado. No moinho, moendo milho, para fazer aquele cuscuz, para levar com rapadura para comer na roça, catando algodão. Minha mãe ficava com os pequenos, e nós grandes já ia para a roça.
Aí os filhos tudo trabalhavam na roça.
Todo mundo, meu pai criou nós tudo em trabalhando na roça. Nós todos em trabalhamos na roça, ainda hoje eu trabalho na roça ainda.
E como é que era assim para a senhora, né, quando criança, trabalhando na roça, como é que a criança sentia aquilo?
A gente se sentia assim. Então, uma menina com 10 anos, ela ainda é criança, né? Na época nossa, a gente brincava de boneca. Quem disse que a gente tinha tempo de brincar? A gente brincava quando a gente chegava para almoçar. Aí minha mãe dizia: "Vamos tomar banho para almoçar?" A gente dava aquela fugidinha e ia brincar numa moitinha que tinha assim detrás de casa. A gente deixava as casinhas de boneca arrumada, aí a gente corria e dava aquela brincadinha. Aí já voltava, chega a almoçar, chamava para almoçar, a gente almoçava. E já pronto, quando dava uma hora, meu pai já subia para a roça e já deixava nós. Quando só esfriava, vocês subam, que eu já vou andando. Então aí a gente tinha que ir para a roça. Era ruim, a gente achava ruim, que a gente queria brincar, mas não podia brincar. E o domingo, o sábado e o domingo, a gente aproveitava brincar. A gente ia brincar, era assim, éramos três, as mais velhas. Era uma de 12, uma de 11 e eu de 10, eu tinha 10 anos. Era as mais velhas. O menino mais velho, ele ia sempre, ele já faleceu. Era meu irmão mais velho. Só tinha ele mais velho, aí eram quatro que iam para a roça com ele. E era assim, mas eu gostava da vida de primeiro, eu gostava. Hoje eu sinto falta da minha juventude. Mesmo sofrida, eu sinto falta.
E a senhora estava me dizendo também que tinha o trabalho na mata, né? Como é que era?
Meu pai, era assim, na época, meu pai brocava. Brocava, não era um esponjeirinho de roça, que nem hoje bota uma tarefinha de roça nem com veneno, não. Meu pai botava, era de 5, 6 tarefas de roça, até 8 tarefas de roça ele já chegava a botar. Então, olha, ele plantava o quê? Plantava o milho, feijão e algodão. Tinha capim, não. No lugar do capim que hoje o povo planta uma roça, aí bota o capim, botava algodão. Aí aquele algodão, né, a gente plantava, dava tudinho. Quando a terra era boa, que o inverno era bom, ainda dava safra de algodão. Ainda tinha uma safrinha de algodão, no algodão do mesmo ano. Mas quando o inverno era fraco, isso era para o outro ano. Então ele plantava essa roça. Ele ia brocar, ele brocava a jurema e queimava. Quando queimava, fica o estoco, né? Então aquele estoco ele arrancava na chibanca. E nós, éramos três, e fazer o quê? Juntar aquele estoco todinho, ele arrancando e deixando. E nós ia juntando atrás. Quando ele terminava de arrancar o estoco da roça todinho, estava toda juntinha, toda queimada. Ali, quando dava para passar cultivador, a terra era macia, que não tinha pedra, ele passava o cultivador com burro. E quando não tinha, ele plantava e nós ia limpar de enxada. Limpava todinho de enxada. Se fizesse verão, ele ia caçando aquelas cantinhas mais fáceis, né? Para a gente limpar, a gente ia limpando aqueles macinhos, ficando as pedras. E limpava todinha a roça. Era no final do inverno. Os invernos de primeira, 6 meses de inverno, até mês de julho chovia ainda. A gente tinha a colheita boa. Aí ia colher. Catar o feijão, catar o arroz dentro d'água, água no meio da canela, que hoje não tem quem queira fazer. Nem os homens hoje querem trabalhar mais. E nós fazíamos esse serviço todos os anos. E aquela roça que ele plantava de algodão, situava aquela roça de algodão quando era no. No outro ano, ele ia fazer o quê? Limpava, plantava a roça, o algodão todinho, milho dentro do algodão todinho, nós ia limpar. Quando era no final do ano, dava uma safra enorme, de boa. O algodão limpo de inchada. Se ele tirasse, na época ele tirava de 100, 80 arroba de algodão, então dividia o meio. 40 para o patrão, 40 para ele. O patrão ficava com a dele livre. E a dele, ele ia pagar as despesas de roça, de tudo. Aí o resto que sobrava, comprava as coisas para roupa. É que ia comprar roupa. De ano em ano a gente comprava roupa, assim. De ano em ano era que comprava roupa. E rede, minha mãe fiava. Minha mãe fiava. Catava aquele algodão no meio daquele solto, aquele algodãozinho fofo, limpo. Que era armação bem limpinha, a gente catava e trazia ela, espanava aquele algodão todinho, tirava aqueles grudinhos todinho, descaroçava. Ela não descaroçava na mão, ia para casa da vizinha, tinha um engenho de descaroçar algodão. Um engenho assim manual, sabe, de mão. Eu achava bom descaroçar algodão, mas ela, a gente ia, ela levava aquele balaião de algodão, espanadinha já, as coisinhas assim, aí. Os carocinhos já fácil de cair, passavam naquele moinzinho, assim. Uma rodava de um lado, outra do outro, assim. Sentava no chão na casa da vizinha e fazia aquela pastona de algodão. E ela ajeitava todinho, né? Era pegar, botava um travesseiro, uma frechinha, uma frechinha de talinha de carnaúba. Chega, era lisinha, assim, ela fazia aquela frechinha e batia aquela pastona de algodão, em grande. Ela ia abrindo assim, fazendo aquelas coisinhas pra afiar, sabe? Ela fiava rede, fiava, até tinha vezes que ela fiava até duas redes por ano. Aí levava pro teatro, tecedor tecer. Tinha uma senhora aqui que tecia, ela morava aqui no Riacho, onde ela tecia a rede. E depois ela foi ficando velha, aí não pôde mais tecer, a gente dava pros coxos. E dava uma rede boa, forte. E a gente... Tinha gente que fiava no engenho, né? Mas minha mãe não tinha, fiava no fuso. Aquelas quartonas de fio assim, que hoje não existe mais. Acho que tem gente... Minha menina mesmo não sabe o que é fiar. Ela não sabe nem o que é um fuso. São muito trabalhadeiras, minhas meninas, mas nesse ponto de roça elas não sabem muito, não.
Como é que funcionava o fuso?
O fuso era assim, com as mãos. Até um tempo desse eu tinha um fuso, mas uma arrumada que deram por aqui, perderam. Eu até queria para mostrar aos meninos. Que hoje eles perguntam muito, eles perguntam como era meu pai, como era minha mãe, meus netos. Perguntam como era teu pai. Eu só tenho um retrato de pai, não tenho de mãe. Eu dizia, meu pai era moreno, os cabelos pretos. Como era o nome dele? Eles querem saber de tudo. Eu digo, eles... Mas e aí, eles eram o que, meu? Bisavô seu. Mas por que não tá vivo mais? Porque é assim, tem gente que nós temos uma viagem para nós fazer. Só que tem gente que fica bem velhinho para poder viajar. E tem gente que vai cedo. Porque a viagem dele foi mais cedo. Aí ele disse, se tu vai também? Eu disse, vou, mas não sei quando é. E eu vou, eu disse, vai também, mas não sei quando é. Aí você fica perguntando, né? A gente está incumprindo a história, a gente vai ter que ir parando por aí, conversando mesmo. Eu gosto muito de perguntar. Eles gostam muito de perguntar. Eles dizem, ei, vó, como era a história? Tu andava de jumento? Esse meu filho andava e era muito. Mas tu não caía, não se caía. Caía muita queda de jumento. Me furei a cabeça com a queda que eu caí de jumento. Eu disse, mas e por que, que nós não andamos agora? Eu disse, porque agora o jumento estava muito difícil. E mesmo o jumento, nem os homens trabalham mais, nem o jumento. Porque de primeiro os homens trabalhavam, hoje nem os homens trabalham mais no jumento. Aí ele disse, mas... Aí tu ia pra onde? Eles perguntam, me perguntam, né? Se eu ia pra roça. Com duas latas d'água, de um lado eu tô numa caçamba. Meu irmão mais pequeno, que era menor do que nós, ia na caçamba. E cada um ia um pedaço na garupa do jumento. Andava aquele pedaço aí. Chegava no ponto, para, agora quem vai é eu. Aí uma disse, outra montava no jumento. E era assim. Mas deixa que a gente também passava o tempo. Eu não vou mentir que eu não gostava do meu tempo. Era muito difícil, muito sacrificado. Mas eu gostava do meu tempo. Gostava mesmo. Porque era uma coisa boa. A gente adorava brincar de casinha debaixo das moitas. Fazer aquelas casinhas de boneca. Nem boneca não tinha, a gente fazia bonequinha de sabugo. Mas pegava aqueles cabelinhos de milho e botava nas bonecas. Ah, meu Deus, era bom demais. E hoje as meninas têm boneca e não querem brincar. Querem não, meninas com 10 anos, eu quero boneca não. Mas eu gostei mesmo, eu acho bom. Às vezes eu tenho minha... Às vezes eu lembro muito da minha... Do meu passado. Foi sofrido, mas é mesmo assim... Eu gosto de lembrar. E conto para meus netos, eles perguntam muito. Aí eu conto para eles, que eles gostam de perguntar. Menino gosta de saber das coisas, né? Eles gostam de saber das coisas, tudo como era. Eu digo para eles. Tudo. E aí eu faço o almoço deles, eu vou botar o almoço para eles. Pensa que eles comem? É adulando para comer. Meu filho, vá comer. Aí ele vai dizer, eu não quero feijão, mas você tem que comer um pouquinho de feijão. Aí você vai perguntar se eu comia feijão. Se comia feijão com cuscuz e rapadura. Se era, vó. Não tinha carne, não. Tinha carne só quando matava uma galinha, quando matava um porco, quando comprava, mas era pouquinho, que o dinheiro era difícil. Né? Hoje que vocês têm leite, vocês têm tudo para comer. E não querem comer. Pois é. Aí ele disse, vó, tu fumava? Disse, não, nunca fumei. Aí disse, mas por que tu não fumava? Disse, porque eu não gostava de fumar. Nunca gostei de fumar. Eles perguntam muita coisa. Eles fazem perguntas que às vezes eu me abuso. Eu disse, ô menino, deixa isso pra lá, não pergunta mais nenhum. Aí ele disse, por que tu não conta pra gente? Eu disse, já contei. Mas eu queria ver mais. Eu sei que eu gosto do meu ambiente, assim, onde eu nasci e me criei. É muito bom, né? Amoroso a casa que a gente tem. Tem muito amor minha casa. Quando nasci e me criei. Tem muita. Sinto muita falta dos tempos passados. Que era bom. Às vezes eu digo assim, se eu tivesse. É porque eu já tenho 54 anos. Tenho problema de coluna. Varicose nas pernas. Olha minhas pernas. Já estourou tanto, já passei tanto sufoco com essas pernas, nos hospital doente. Mas se eu fosse uma pessoa assim, que tivesse meus 40 anos, eu ia botar uma roça. Eu ia botar uma roça e limpar de enxada. Porque eu queria ver se não dava legume. Porque eles disseram que não dá legume porque, por causa que, se não botar veneno, não dá legume. Mas eu acho que não, acho que dá. Uma terra queimada, ela já queima os micróbios, os bichos debaixo da terra. Se eu tivesse uns 40 anos, eu ia botar uma roça e ia mostrar. E eu ia limpar uma roça de enxada, porque eu tenho coragem de trabalhar. Aí os homens hoje, vai limpar, bota uma roça, planta com veneno. Limpa com veneno. Meu Deus, eu fico doidinha com uma coisa dessa. Fico doidinha. Esse menino, como é que pode? Por isso, fui quebrar um milho para fazer uma pamonha. A roça foi limpada com veneno. Os pés de milho bem grandes, as espiguinhas desse tamanho. O gosto do milho não tem gosto, não. Não tem aquele gosto saboroso que a gente tinha de primeiro. A gente assava uma espiga de milho na brasa. Era uma delícia. Minha mãe ia para a roça. Minha mãe toda a vida gostou de fazer comida de roça. Meu pai não quebrava o milho, não. Quem quebrava era nós. Ela dizia, vamos para a roça buscar milho para fazer pamonha. Aí nós ia buscar, trazer aquele saco de milho. Então ela era desfoiando no milho, nós assando e comendo. Milho cheiroso. Hoje não tem mais gosto, não tem mais cheiro. Nem o leite de gado não tem mais gosto como era. Porque se for aquelas vacas que come cama de frango, a cama de frango, o leite fica sem gosto. Por isso que as coisas estão tá tudo diferente hoje. Não. E então que a gente comia, bebia leite de cabra. Fazia aquele cuscuz, tirava leite de cabra e comia. Com pão. Hoje leite de cabra é procurado, né? E antes a gente criava a cabra para comer leite, tirar leite. Eu mesmo criei meu ciclo leite de cabra. Tirava o leite, fervia, fazia o mingau. Quando não tinha massa, a massa a gente comprava araruta. Fazia papa, dava um menino no dedo. Amamentava, eu amamentei meus 7 filhos. Criei tudo amamentando. Mas eles comiam. Primeiro, eles comiam. Tinha a hora de dar o peito e tinha a hora de dar a papa. Papa de araruta, feito com leite de cabra. Se criaram tudo ensadinho, não teve nenhum. Eu nunca fui para o hospital com filho internado doente. De gripe, isso não, porque eles comiam. Não tinha história de menino comer mangá, garapinha, leitinho, coisa não. Eles não bebiam nem leite, eles comiam era papa. Comiam com leite. Com rapadura. Criava tudo assim, comendo. E hoje estão tudo gordo, saudável. Hoje já não quero comer não para não engordar. Mas mais menino. Aí elas travam os meninos hoje. Ô, não traz esse menino pra eu criar, que eu sei criar bem direitinho, com papa. Nasceram os dois gêmeos, minha menina teve a primeira barriga dela foi gêmeos. É tanto quando eu vejo assim, quando disse, a mulher de fulano, a menina de fulano vai ganhar dois meninos gêmeos, já corre um frio nas pernas já de tanto de sufoco, que dá trabalho mesmo, dois meninos gêmeos. E eles foram criados, né, com 15 dias. Com 15 dias era só pra amamentar os meninos, a menina fraca, primeira barriga. Não dava muito leite. 15 dias mamaram, mas depois de 15 dias passaram para o mingau. Passei para o mingau. A maisena com leite de gado. Comecei a dar esse mingau e continuaram tomando o mingau. Deu certo.
Queria que a senhora me contasse, a senhora falou que a senhora tem dois nomes, né?
Né?
Conta essa história para mim.
Então, era assim. O seguinte é esse. Minha mãe. Ela me contava que era assim. Uma vez eu perguntei, mãe, por que foi que a senhora não botou meu nome direito? Ou um ou outro? Ou Maria de Fátima ou Josefa? E tivesse chamado meu nome, porque eu não gosto que. Eu queria que todo mundo me chamasse de Josefa. Meu nome próprio. Aí ela disse, não, na época foi assim. Eu fui ter você, eu tive você em casa. Então, que era a parteira era Maria. Então, quando você nasceu, minha tia Maria falou que você nasceu laçada. Aí daí, toda criança que nasce laçada, a mãe tinha que pôr o nome de Josefa Se fosse mulher, era Josefa. Se fosse homem, era José. Para não morrer afogado e nem queimado. Então ela foi, pôs meu nome de Josefa e chamando de Fátima. Aí foi um dia eu falei, mãe, não gostei não. A senhora podia ter me chamado de Josefa desde o começo, Zefinho ou Josefa. Podia ter caçado outro nome que desse certo com o meu. Mas Fátima fica muito difícil. Muita gente pensa que eu sou Maria de Fátima. Mas não, é Josefa. Aí na época era assim, já tinha essas simpatias. As parteiras já tinham essa simpatia de ser botar o nome de Josefa, porque se nascesse laçada. Aí foi isso, eu nasci laçada e mandou botar o nome de Josefa. A irmã assim, eu falei a ela devia ter chamado Josefa mesmo. Aí ela disse, não, mulher, mas é porque de primeira era assim mesmo, as pessoas. O povo gostava de botar muito nome no povo, né?